Ministério da Previdência Social está preocupado com os chamados empréstimos consignados. Eles já representam 56 milhões de contratos financiados com empresas financeiras, com bancos. E sobre os riscos ou não do empréstimo consignado, eu converso agora com o advogado, mestre em Direito, Mauro Luiz Siqueira Silva. Doutor Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala em empréstimo consignado, muitos acham que é a saída mais fácil para se obter dinheiro, com juros menores, com uma facilidade maior de acesso, já que você não precisa de um avalista, mas o desconto é feito em folha. É uma boa ou isso tem algumas armadilhas?
Nós temos várias implicações, Gilson, várias implicações. Primeiro, já começamos pela análise da própria operação. Na verdade, é a propaganda que seduz, a facilidade de contratação, seja direto no caixa eletrônico, né? As opções vêm na própria casa do aposentado, pensionista, do servidor público, mas o grande problema é que são soluções criadas para o hoje, para o imediato, e, na verdade, são problemas de médio e longo prazo, porque o endividamento certamente virá.
E esse endividamento hoje no Brasil, que representa, inclusive, uma porcentagem significativa dos empréstimos, né? As empresas, quando fazem esse débito automático, existem algumas pessoas que reclamam disso? Porque tem muita gente que acaba se enrolando e tendo o desconto em folha, o que garante a empresa o desconto, mas muita gente se sente coagida por isso.
O que nós temos no mercado financeiro, que tem uma aplicação direta para o direito, é a pulverização dessas operações. Então, são operações cujo risco, nós temos a diminuição do risco, porque o débito é em conta, e em contrapartida nós temos a diminuição da taxa de juros, a taxa nominal de juros mensal. Entretanto, essas operações podem esconder várias armadilhas. Por exemplo, venda casada, a chamada TAC também, que é um valor pago pela abertura do crédito. Além da venda casada, nós temos a capitalização de juros mensal ou até mesmo anual. Quase sempre não se respeita o limite de 30% do salário bruto do servidor, que é o caso mais grave, né? Porque há um número cabalístico de 30% de endividamento. Bom, o que acontece é o seguinte, em determinado mês se precisa, o servidor precisa, ou o pensionista precisa de uma determinada quantia imediata, faz a operação de crédito e a contagem desses 30% envolve, em alguns casos, outras verbas que agregam no salário, na receita bruta, e o que ultrapassa, no valor nominal, os 30% do rendimento, que dá um endividamento a longo prazo, né, se formos considerar 60 parcelas, absurdo. Infelizmente, o funcionário não consegue sair dessa bola de neve.
Inclusive, nessa reportagem que existe do Bem Paraná, tem um dado interessante, de que os pensionistas, os aposentados, tem muitas vezes a pressão da família, pessoas que tentam usar crédito por causa dos aposentados pela facilidade de acesso e os juros menores. Quer dizer, muitos aposentados se endividam nem por interesse deles, mas por pressão familiar.
Nós temos que entender que o Brasil está envelhecendo, né? Existem cidades no Brasil sobrevivem basicamente de aposentados. São Paulo, tem várias cidades, eu posso citar Santo Anastácio, por exemplo, que é perto do Presidente Prudente. Cidades do Nordeste sobrevivem basicamente de aposentados e pensionistas. Qual é o grande problema? O problema é que se você considerar que essa operação ela não conseguirá ser saldada, você está permitindo que a instituição financeira venha atacar diretamente a subsistência do indivíduo, porque o salário tem uma natureza alimentar, de subsistência humana. E, de fato, diz a própria Constituição, ou assegura a Constituição, a proteção do indivíduo. E dessa forma eu teria até mesmo fundamento constitucional para dizer, olha, para, não dá mais para descontar em folha. E é uma discussão que já se faz hoje no direito, né? A proteção de direitos fundamentais quanto à manutenção da existência humana em contrapartida com esse crédito consignado que a médio e longo prazo traz aí vários, sérios problemas para a família.
Ou seja, o desconto a qualquer preço, que é o que no caso a empresa financeira quer, é a preservação do indivíduo. Que aí você tem que discutir um pouquinho até que ponto você não está comprometendo a vida da pessoa.
Indiscutivelmente, você pode pegar servidores aí que tem já o comprometimento de 70%, se fala em 30%, mas eu quero deixar bem claro, nominalmente se fala em 30% do comprometimento, só que funciona da seguinte forma, esses 30% é um número cabalístico, eu vou dizer cabalístico porque ninguém vai conseguir explicar de onde surgiu esse 30%, na verdade, as instituições financeiras ao longo do histórico de operações, fizeram uma avaliação, e esses 30% é o limite para a subsistência da própria pessoa que toma o crédito. Acima disso, ela não conseguiria honrar com o pagamento. Entretanto, a instituição financeira leva em consideração esse 30% sem se ater ao fato, né, que nós temos aí alimentação, o vestuário, doenças, né, medicamento, enfim, outros gastos que estão ligados à manutenção do indivíduo. Quando você fala no idoso, e a grande maioria recebendo de aposentadoria, pensão, um salário mínimo, né, então estamos falando em R$ 622, é praticamente a morte. Nós temos casos de idosos aí que se arrependem, mas a única porta que sobra nessas circunstâncias, Gilson, é o judiciário. Para, na verdade, fazer uma avaliação das circunstâncias reais da concessão do próprio crédito. Porque o 30% nominal, na verdade, acaba afetando a própria subsistência do indivíduo.
E muitos indivíduos não conhecem seus direitos. As pessoas, às vezes, assinam um contrato com a vontade de ter o dinheiro imediatamente e assinam mais coisas do que deveriam assinar. Ou seja, eles não têm noção do compromisso que estão fazendo, estão assumindo.
Lamentavelmente, é o que se discute muito na academia. O Brasil não tem cidadão, nós temos espectadores. Nós não sabemos os nossos direitos, os direitos de consumidor, os direitos de tomador de serviço público. O Brasil é o pior país em prestação de serviço público e o país que mais dá rentabilidade em suas financeiras. Eu não estou aqui colocando a instituição financeira como o grande vilão da história, porque nós vivemos uma sociedade capitalista. De fato, se há possibilidade de operações serem pulverizadas, eles vão, obviamente, conseguir pressa e buscar o lucro, que é o elemento rudimentar que se pensa de capitalismo. Entretanto, cabe ao Estado a proteção do indivíduo, e cabe ao indivíduo saber qual é o seu papel enquanto cidadão. E questionar não só os rumos do Estado, já que passamos um período eleitoral, não só os rumos do Estado, mas também a efetivação de seus direitos fundamentais. E isso, lamentavelmente, é a educação. Eu afirmo categoricamente que estamos discutindo a República de Platão, né? A verdadeira ou a melhor república, ela tem que se materializar em educação e justiça. Isso lá no século IV
a.C. Okay. E uma das coisas interessantes é que a educação para o brasileiro em relação à educação financeira, ou a educação desse seu direito como consumidor, que ele não tem, hoje é o que mais o compromete dentro do sistema financeiro. Tem até um estudo agora que faz com que os brasileiros que já estão inadimplentes começam a repensar seus gastos e buscar uma educação financeira. Quer dizer, alguns estão buscando educação financeira tarde demais.
Tarde demais. E o que se conta muito, Gilson, o que eu vejo isso no dia a dia, é que o brasileiro ainda, primeiro, já não tem essa visão de qual é o seu papel em sociedade, qual é o seu papel em cidadão, mas ainda ele tem uma perspectiva de que a única coisa que lhe resta na existência humana é o nome. E, portanto, ir para um debate judicial, ir para uma discussão que venha a evidenciar que está com uma ação judicial ou que está inadimplente, isso já traz um constrangimento. E, curiosamente, você pode observar que, nos últimos anos, nós temos uma pulverização de operações financeiras. Ou seja, para que eu vou emprestar 5 milhões, 6 milhões, 1 milhão de reais para um tomador de crédito, quando eu posso pulverizar e contar com esse elemento subjetivo que acaba compelindo que as pessoas venham a se privar da existência, né, ter uma existência ligada aí a elementos bem rudimentares mesmo, manutenção do sopro de vida, né? Para que eu vou emprestar muito dinheiro para quem pode pagar, quem tem crédito, liquidez, se eu corro um risco dele me pagar, e de fato irá acontecer isso, o que nós vimos no mercado, se eu posso emprestar para quem está vinculado a um critério subjetivo, ele vai fazer de tudo para pagar. Então nós temos idosos aí que deixam de comprar medicação para pressão ou um medicamento de utilização continuada para saldar dívidas com bancos, instituições financeiras. Não só, né, a questão do crédito consignado, mas qualquer outro tipo de operação. Carro, por exemplo, agora tem uma febre de carro, tudo está fácil, entra numa concessionária e sai com um carro zero. Né? Então as pessoas, as instituições e o próprio mercado têm trabalhado com essa questão.
O senhor considera que os bancos entraram muito na vida dos brasileiros? Em alguns países os bancos são mais distantes do dia a dia das pessoas, como nos Estados Unidos. E nós não, nós temos o banco dentro de casa. Isso também facilitou muito o endividamento?
Bom, primeiro, eu acredito que nós vivemos uma sociedade, né, em que a informação, ela invadiu não só o espaço de casa, do carro, você já está hoje, você está andando com o celular, você está conectado na internet, enfim. Nós temos uma invasão de informações, né, um pool de informações muito grande. O que faz com que a sociedade tenha acesso a coisas impensáveis a questão de 20, 30 anos. Mas veja só o que acontece. Aqui no Brasil, fazendo uma análise de uma evolução econômica, eu acredito na verdade, por muito tempo, a única opção que se tinha nesse país era voltar para investimentos financeiros. Tanto é que nós tivemos aí a era Collor, com um grande calote num compulsório que muitos empresários cometeram suicídio. Mas veja, muitos vendiam fazendas, empresas, negócios, casas para fazer aplicação financeira. Quando a lógica no mundo, né, se pensar no mundo mais desenvolvido, vamos dizer assim, a lógica é buscar o elemento lucro no investimento que traga produtos, né, que traga, que venha a agregar em produtos e, portanto, a circulação de mercadorias. E não necessariamente investimentos financeiros. Porque, veja bem, se nós tivermos um desenvolvimento em que a taxa de juros seja variando aí de retorno a 1% até 5%, é atrativo para o mercado internacional. Tanto é que nós temos muito crédito, muito dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, porque o juro praticado aqui é atrativo. É atrativo você ainda especular financeiramente, você deixar o dinheiro circulando em operações financeiras. Então, o que nós temos que mudar a divisão? Diminuímos, sim, a força desse banco, ganharam ao longo da nossa história, para que nós tenhamos uma visão de que temos que investir no crescimento, no desenvolvimento a partir de formação de pós-trabalhos, de produção de conhecimento, de tecnologia, e vendemos tecnologia. Porque hoje nós vendemos grãos, vendemos cereais, commodities, né? Então, eu vejo que nós temos que mudar de posição enquanto país, temos uma política de Estado voltada para, de fato, um desenvolvimento nacional. Porque hoje se fala em desenvolvimento nacional, se fala em alimentos, se fala em cereais, se fala em grãos, falamos em grãos, falamos em commodities, mas não falamos em produção de tecnologia. Talvez modificando esse sistema, esse pensamento capitalista, nós possamos colocar os bancos, né, na posição que devem ocupar. O crédito não deve ser colocado à disposição como se compra um remédio para dor de cabeça na farmácia, sem prescrição médica nenhuma, você praticamente se automedica. Então você passa numa loja, vê uma promoção, né, qualquer, de um aparelho eletrônico, você vai lá, vai aposentado ou a pedido da filha, de um parente, já faz um crédito consignado e ali surge o endividamento. Nós não temos a percepção de médio e longo prazo.
Ou seja, o capital hoje, no Brasil, ele está vendendo dinheiro para obter mais dinheiro e não está investindo na produção. Isso. E o brasileiro compra tudo pelo crédito e acredita que o dinheiro é seu, né?
É o fato da casa, vou dar um exemplo, a casa financiada. Então, algumas pessoas nos procuram, mas estou com um problema, enfim, eu fiz uma compra de uma casa pela Caixa Econômica Federal, que no Brasil, e eu posso falar tranquilamente na Caixa, porque nós temos os bancos públicos e a Caixa Econômica Federal é o banco do Estado, é uma empresa pública, uma instituição financeira voltada para habitação. Então, nós temos investimentos públicos para habitação. Mas quando você faz um contrato desse tipo, você não está necessariamente comprando a casa, você está comprando dinheiro. A casa nada mais é do que garantia do crédito que foi tomado emprestado. Então nós circulamos apenas o dinheiro, né? Nós não temos uma visão diferenciada de investimentos de médio e longo prazo. Nós pensamos imediato, eu vou aplicar tanto aqui, eu vou comprar um bem de consumo ali, enfim, e eu vou criando endividamento. Nós não temos uma educação financeira, nós não sabemos nossos direitos, na verdade nós não sabemos qual é o nosso papel em sociedade.
Dr. Mauro Luiz Siqueira Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Nada, um abraço.
Conversei com o advogado, mestre em direito, Mauro Luiz Siqueira Silva, falamos sobre o empréstimo consignado e a política econômica, que atualmente só vende dinheiro para os brasileiros e não se investe em trabalho. E os brasileiros acreditam que o crédito que é oferecido hoje no mercado é uma extensão da sua renda. E aí se endividam. E o Dr. Mauro falava do perigo do endividamento daqueles que são aposentados. Às vezes ganham um salário, em torno de R$ 700, E, segundo, as regras de empréstimos consignados só deveriam comprometer 30% da renda. Mas muitos deles já têm mais de 30% comprometido, o que com salário baixo acaba comprometendo inclusive a sua própria vida.